Fala pessoal, o Thiago Salomão aqui passando para anunciar mais um episódio bônus do Stock Pickers. Nós pegamos um conteúdo que fez muito sucesso no nosso YouTube e transformamos em podcast para que vocês possam ouvir em qualquer lugar e a qualquer momento. Esse conteúdo foi a estreia do Arena Stock Pickers, um programa voltado para debater sobre ações listadas na bolsa. A gente escolhe uma ação, coloca debatedores no nosso octógono e começamos assim o embate. Esse episódio vocês vão ouvir sobre as ações da Oi. Juntamos dois gestores de assets bem importantes do Brasil que estão comprados no papel, o Gustavo Fabrício da RPS e o Bernard Holkman da Ibiúna, e eu e Renato Santiago, nos vestimos de advogado do diabo para confrontá-los e entender por que que eles estão investindo numa empresa que está passando por tantos problemas. Gente, o debate foi muito legal, não só para entender a coisa mais bacana dos investimentos em ações, que é debater e ouvir ideias opostas, como também entender como é que faz para um gestor colocar uma posição tão controversa do mercado e carregar por tanto tempo. Como é que é a vida de um gestor que toma uma decisão dessa? Imperdível, puta aula sobre como funciona o mercado de ações que vocês vão ter agora nesse episódio bônus. Confere aí. Começando o primeiro debate na nossa Arena Stock Picker. Sejam muito bem-vindos a vocês que estão acompanhando essa live. Para quem não está vendo ao vivo, vai perder aí a emoção de falar de uma ação durante o pregão aberto, mas o ensinamento fica porque a gente pegou a ação mais pedida, mais comentada da história do mercado financeiro, talvez mundial, né? Mas duas certezas que eu tenho na vida. Uma é a morte, a outra é que alguém vai perguntar para a gente o que fazer com as ações da Oi. Então, não podia ser uma ação melhor para a gente começar esse nosso debate na Arena Stock Pickers. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Salomão, um dos fundadores do Stock Pickers, apresentador desse canal que nasceu podcast e agora estamos também nas outras formas de comunicação. E não estou sozinho nesse debate, estou junto com ele, meu fiel parceiro, Renato Santiago, o Bruce Buffer do Condado, vai me ajudar aí nessa mediação. Tudo bom, Renatão?
Tudo bem, quem é Bruce Buffer?
Bruce Buffer é o cara que faz aquela...
It's time! Ah, boa, excelente, gostei.
Tá preparado, meu amigo?
Tô, como sempre.
Já tô vendo aqui que a audiência já tá crescendo ali no nosso YouTube, pessoal. Estaremos ali no chat, mas não sei se a gente vai conseguir acompanhar as perguntas o tempo todo. É, eu nem sei se estão com perguntas abertas.
Tá com perguntas abertas, estou olhando aqui.
Tá aparecendo aqui. É, que tá aparecendo aqui embaixo, isso, boa.
O pessoal já tá mandando um oi para todo mundo aqui.
Oi, é, não sei se o oi é uma saudação, já estão pedindo análise de oi, mas...
Tem alguém pedindo sangue aqui, eu sei quem é. Um abraço aí pro professor Felipe, o maior sanguinolento do mercado.
Bom, só para antes de apresentar nossos convidados, a ideia desse painel era a seguinte, né? A gente queria colocar um gestor com uma posição otimista e um gestor com uma posição pessimista. Mas a gente, quem acompanha o Stock Picker sabe que é complicado você colocar um gestor que está short numa ação para falar, ele não gosta da exposição, depois vai ficar mal com a empresa e tudo mais. Então a gente aqui vai fazer o papel de advogado do diabo e confrontar os dois gestores que têm posições otimistas na Oi. Então, vou apresentar eles aqui. Daqui a pouco eles vão falar um pouquinho deles. Um deles é o Bernard Holkman, da Ibiúna. Não sei se eu falei o nome corretamente, mas ele é um gestor analista que cobre o setor de infra em geral, lá na Ibiúna, né? Telecom, utilities. E ele tem ações da Oi na carteira. Você está com ações da Oi há quanto tempo, Bernardo?
Ah, eu acho que mais de um ano e meio, dois.
Boa, então tem muita história para contar. A gente não vai falar só do investimento em si, mas como é um gestor, um profissional do asset, carregar uma posição tão controversa assim, como é que é o dia a dia, né? A gente só conta o call que tem, não fala como é o dia a dia, a gente vai querer saber disso. E junto com ele, Gustavo Fabrício, da RPS Capital, que tem a Oi, tem há menos tempo a Oi, né, Gustavo?
Isso, a gente olha bastante tempo, mas carregando a posição mesmo, a gente tem aproximadamente um ano. Boa. Bom, um ano para Oi vale aí por uns 10 anos de Ambev, de loja Zener, né? Então, vale a pena aí. É, Renatão, tem algum recado aí antes de começar esse embate?
Tem um recado aqui para os nossos ouvintes e para a CVM, né? Só deixar bem claro que as ideias aqui do Bernardo e do Gustavo não são hipótese alguma, tá, pessoal? Recomendação de investimento. Elas só estão refletindo o racional que eles têm por trás dos investimentos deles, que eles realizaram e realizam nos seus fundos e que levam em consideração muita coisa. Risco, contexto da carteira deles, a volatilidade do fundo, etc. Então, não são recomendações de investimento, tá, pessoal?
Bom, vamos esquentar os motores aí. Bernardo e Gustavo, geralmente eu falo assim, quem é você em 30 segundos? Mas eu vou dar para vocês 2 minutos, porque eu quero que vocês falem quem são vocês aí no mercado e resumir em 1 minutinho a ideia principal da tese de hoje. A gente vai ter um longo tempo aí para falar sobre ela, mas eu queria que vocês fizessem uma apresentação inicial de 1 minutinho, só para esquentar os motores de por que ter Oi na carteira. Vamos começar com o Bernard?
Vamos lá. Então, eu sou Bernard Hochmann, eu sou sócio analista da Ibion Investimentos, trabalho na área de renda variável com o André Lyon. Hoje a Ibion está com mais de 12 bilhões de reais em patrimônio. Nossos fundos estão abertos nas principais plataformas, né, para quem quiser investir. E basicamente eu cubro o setor de infraestrutura há acho que mais de 10 anos e grande parte desse tempo na Ibiúna já, né? A gente gosta de Oi pelo seguinte motivo, né? Basicamente é uma empresa difícil de ser analisada em momento transformacional. Então, tem muita gente que não dá a devida atenção para esse tipo de situação na gestão, né? nas empresas. E tem muito espaço para ganhar, ou seja, o risco, o retorno é muito alto. Quando você não tem tanta gente olhando, informação não tão disseminada... Muita gente dizendo, pô, é uma empresa muito complicada, essa aqui eu não olho, fica mais fácil da gente encontrar diferenças entre o que o papel realmente precifica e o que a gente acha que vale. Então, a Oi se encaixa exatamente nesse contexto, ainda mais por estar em constante processo de transformação. Uma empresa que está numa situação de recuperação judicial, mandando já o seu segundo plano para uma assembleia de credores... Então, muita coisa transformacional pode acontecer nessa companhia. E a gente olha no detalhe isso para tentar precificar da melhor maneira o quanto vale o papel. Não é só olhar, fazer o nosso modelo, vamos dizer, no Excel, mas é gastar sola de sapato, conversar com os fornecedores, com clientes, com a gestão da Oi... fazer as melhores análises possível para ver se a história bate. E, basicamente, se a gente tem o papel, isso tudo tá indo super bem. Então, é essa a nossa grande tese, né? Olhar uma empresa complicada, pouco olhada no mercado, fazendo um trabalho investigativo. Num processo... No calor do vulcão, né, da transformação dessa empresa. Acho que...
Boa.
Para dar uma...
Já deu geral. Uma boa... Os primeiros jabs aí apresentados. O Gustavo, queria que você falasse também quem é Gustavo no mercado e a ideia central aí do investimento em Oi. Daí depois eu e o Renatão, a gente já parte para as nossas perguntas. São muitas, viu? A gente já... Estudou bastante a empresa e tem muita coisa para falar com vocês.
Bom, vamos lá. Primeiramente, bom dia aos Stock Pickers aí que nos escutam. Queria agradecer, em nome da RPS Capital, ao Salomão e ao Renato aqui pelo convite, para a gente poder debater um pouquinho e tentar trazer um pouco aí do que a gente vê lá no nosso dia a dia, que é bastante informação. Né, meu nome é Gustavo Fabrício, eu sou analista sócio da RPS Capital. Eu olho o setor de regulados no geral, né? Telecom, utility de saneamento, já há aproximadamente 15 anos. Comecei minha carreira como estagiário do meu atual chefe, que é o Paulo de Sor, nosso CIO, lá na RPS. Depois passei pelo mercado em mais duas casas para voltar ali na RPS aproximadamente 5 anos de quando a gente vem trabalhando. A RPS, para falar rapidinho, é uma gestora independente. Nós temos hoje 3 bilhões sob gestão, 100% focado em ações. Estamos também nas principais plataformas e temos alguns fundos lá, multimercado e também fundo long-only, que estão nas plataformas. Tese da Oi. A Oi é uma empresa, como o Salomão falou, controversa, é uma empresa antiga que já passaram por vários CEOs, tem uma história muito comprida e complexa. Para a gente analisar o case, eu gostaria de dividir em dois. Em primeiro lugar, a Oi do passado, o que sobrou é uma dívida gigantesca. E a Oi do futuro é um novo management, uma empresa corporation, onde os debt holders ali pegaram e receberam o equity e querem extrair o que tem de melhor da Oi. Que é o quê? Colocar um novo management, pegar sua capilaridade no Brasil. Hoje ela é a maior empresa de telecom do Brasil, está em quase todos os municípios aí do Brasil, 5 mil e poucos municípios, e eles têm que aproveitar isso de alguma maneira. Então, o que fazer? Primeiro, vamos resolver a dívida. Isso está sendo feito como? Vende os ativos que são não essenciais. Pega móvel e vende, vende ali data center, torres, um monte de prédio que a Oi tem espalhado pelo Brasil e paga a dívida. Resumindo, a nova Oi vai ser uma empresa que vai começar com zero de dívida, com o que eu considero um dos melhores managements do Brasil no setor de telecom, e eles vão focar em investir em fibra ótica, que é um setor que tem crescido muito no Brasil. A penetração no Brasil de fibra é muito baixa, então tem muito para se fazer. Vamos aproveitar, então, o que ela tem de bom, que são os dutos, a capilaridade, e espalhar essa fibra. Então, nossa tese é uma empresa que começa hoje do zero. Se o management conseguir vender tudo, é uma empresa sem dívida, com muito crescimento pela frente. Então, quando você faz conta, ela tem um crescimento gigante no equity, que vale zero, que ela tem hoje no mercado. Então, se você acredita no management, faz suas contas e acha que ele vai entregar crescimento e geração de caixa aí para frente, é uma ação que tem tudo para dobrar ou triplicar. Vamos ao debate.
Tá. Posso começar, Salomão? Puxando um...
Eu queria fazer uma apresentação breve, porque eles falaram de tanta coisa da Oi. O Bernardo até tinha pedido para complementar, mas eu queria só passar um pouquinho, né, que nessa semana a Oi apresentou, né, o avanço, né, do seu plano, de mais detalhes do seu plano aí, que envolve tanto como que ela vai levantar a caixa, como a maneira que ela vai se transformar nessa operadora de fibra, né? Então, assim, hoje ela tem seus planos de vendas de tanto na parte de unidade de telefonia móvel, que ela estima aí vender num preço mínimo de 15 bilhões de reais. Ela quer vender uma parte da infraestrutura de fibra, né? Que aí ela pode conseguir, ela quer conseguir um preço mínimo de 6,5 bi pela fatia de 25% dela. Tem as torres, que já é algo que há um bom tempo que ela já está querendo vender, né? Desde o Stock Pickers, que o próprio Bernard participou aqui no Stock Pickers 3 meses atrás. Enfim, tem uma série de ativos aí que ela pode conseguir levantar aí mais de uma bela quantia aí financeira, né? Mais de uns 25 bilhões de reais, mais ou menos. Mas tudo isso tem que combinar também com o comprador. Ela também está num processo, né, de negociação com os credores, né, a assembleia com os credores que deve acontecer nos próximos meses. E a negociação envolve pagar 60% do que estava devendo, enfim. É tudo uma questão que é um cenário que, se tudo der certo, tem um upside enorme, mas tem que combinar com os credores, com os compradores, porque necessidade para o serviço dela existe, né? A gente está aqui em home office, todo mundo, e vê o quão vital é ter uma internet de qualidade, né? Virou um item tão básico quanto água e luz. Então, acho que são algumas dessas variáveis aí que envolvem a Oi. E só uma passadinha rápida aí, momento PVC aí da Oi, ela está valendo 6,5 bilhões na Bolsa hoje, valor de mercado, né, o valor de firma, né, somando a dívida, dá seus 25 bilhões, né, porque hoje ela tem uma dívida líquida de 18 bilhões de reais, só com comparação, né, não vai chegar ao tamanho de uma Vivo, de uma TIM, acho que não é esse ponto, mas a Vivo ali está na faixa dos seus 80 bilhões, se eu não me engano, e a TIM está ali também perto dos 35 bilhões de reais de valor de mercado. Ou seja, uma empresa que, em relação aos seus concorrentes, está no valor absoluto muito menor, mas também tem muito mais desafios do que a Telefônica Vivo e a TIM na bolsa. Renatão?
Eu queria começar puxando uma coisa assim. Vocês, pelo que vocês explicaram aí, é um negócio que depende mais do que um turnaround, né? Uma empresa que está se desmontando para renascer. Só que a gente tem um contexto no Brasil de provável queda do PIB aí de 10%. E a pergunta é a seguinte, um plano desse resiste, primeiro, à desconfiança de todo mundo, né? Porque a Oi já acabou com a paciência da maioria dos investidores. A gente tem um contexto de queda do PIB. Todo mundo precisa de internet? Todo mundo vai precisar de internet, mas eles estão dependendo aí de um crescimento muito grande para tudo isso dar certo. E o PIB vai cair pelo menos 10%, aí são as estimativas, né? Ou seja, primeiro, a Oi sobrevive a essa crise e depois o plano dela de renascimento sobrevive a um contexto de depressão econômica, não, mas de queda da economia que a gente está vivendo.
Só um complemento a isso que o Renatão perguntou. Hoje a Oi tem dois CEOs, dois diretores que estão há menos tempo na empresa, o Rodrigo Abreu, CEO, e a
Camille,
CFO, que tem experiência no lado de telecom. O Rodrigo Abreu foi CEO da TIM. Então, assim, é uma gestão nova que tem uma certa credibilidade, mas o passado condena a empresa, né? Talvez os CPFs são bons, o CNPJ que condena, né? Acho que isso talvez explique o tanto sentido do mercado.
Posso falar?
Manda bala.
Até complementando o que o Gustavo falou, e falou bem, cara, a empresa é complicada, né? Assim, são várias coisas que tem que acontecer de uma maneira bem feita para você começar uma nova estrutura do zero. Então, você precisa de gestão. Acho que os grandes casos de turnaround que você teve são casos em que a gestão mudou, né? Eu não acredito num turnaround com a mesma gestão. Então, você teve que mudar. No começo de 2020, esses dois novos diretores que o Salomão acabou de falar entraram na companhia, entraram com a mão na massa. São pessoas experientes, são pessoas que conhecem muito, muito bem o setor, tanto da parte de engenharia financeira, que é a Camille, quanto da parte de infraestrutura, que é o Rodrigo. A equipe embaixo deles é montada com essa expertise. Então, sem gestão, não tem turnaround. Então, acho que a primeira etapa é a competência de quem está tocando o business. E esses caras são competentes. A equipe deles é uma equipe competente. Então, eu acho que se sobrepõe ao CNPJ, que é o que o Salomão falou, vamos dar o benefício da dúvida. Você vai me perguntar, porra, mas como é que você consegue dar o benefício da dúvida de novo, mais uma vez, na Oi, antiga Telemar? Perdemos a paciência, né? O Renato falou, perdemos a paciência já. Pessoalmente, para mim, um negócio emblemático foi na virada do ano, quando essa gestão conseguiu se desfazer de um ativo que eles tinham na África, na Angola, num país ditatorial, cheio de problemas internos, que era a operação da Unitel, uma antiga operação na qual a Oi tinha participação. Eles conseguiram vender, e era algo, para quem acompanha a história há um tempo, o Gustavo sabe bem, que se duvidava. Duvido que esse dinheiro vai entrar, duvido que vão conseguir fazer, como que a Angola vai pagar. Pagou, o dinheiro está no caixa. US$1 bilhão.
O que faz essa venda tão difícil? O que fez?
Só que na trocação, só um ponto aqui do Bernard que eu acho interessante. Além da questão da mudança de gestão, que é importante, a gente não pode esquecer também do mandato, né? Porque tiveram managements bons na Oi no passado. A questão é que o controlador não permitia se fazer o que era necessário. Por exemplo, antigamente, tinha controlador que queria fazer obra e pagar dividendo. E não estava preocupado em focar no core, reduzir custo, investir no lugar certo. Né? E o mandato hoje da Oi é: vamos limpar tudo que não interessa, e o mandato é growth, colocar dinheiro com ROIC, não simplesmente colocar por colocar. Acho que esse é o ponto interessante do Bernardes. E só para te responder, Salomão, essa questão da Unitel, a dificuldade é, o ativo que eles tinham na Angola já foi uma compra, né, Bernardes? Você está aqui na trocação, me interrompe, tá? Já foi uma compra meio duvidosa, que foi lá atrás, naquela fusão com a PT, tá? Para a gente também não perder muito tempo no passado. E uma dessas discussões daquele famoso aumento de capital de 7 bi e no dia seguinte sumiu, que a gente descobriu que foi para pagar a dívida da PT lá em Portugal, foi um absurdo, enfim. Tem essa mistura dessa compra do ativo de Angola, que no final era a PT querendo se livrar de um ativo que não conseguia vender para ninguém. Então ele colocou na Oi. E a Oi ficou com esse legado aí, machucando, que não gera caixa, num país ditatorial, numa empresa que era da filha do dono do ditador, que era Isabel, que é uma bilionária. Enfim, foi uma venda difícil, envolveu banco russo, com dinheiro em Londres, um barril de petróleo dado em garantia na África, e quem ia comprar esse stake era um general lá em Angola. Então você vê, é uma coisa maluca. E quem ouvia essa história falava, cara, é uma mentira, isso não vai acontecer. E aconteceu. Um bid de dólar.
E uma outra coisa que o próprio Gustavo falou, até complementando, agora vamos olhar para frente, né? Assim, bom, essa gestão e a nova estrutura societária da companhia ajudam muito a essa turma a manter o foco e fazer o que eles estão se comprometendo. O Gustavo comentou que é uma empresa que nasce do zero. É verdade, né? Ela nasce do zero, mas interessante que o ponto zero foi começo de 2020. Então, a gente fazer uma analogia, né? Você fala, pô, o que o cara quer, né? Qual que é o outcome dessa brincadeira toda? Eu quero ser uma empresa de infraestrutura de fibra. O resto que não me interessa, eu vou vender. E para vocês terem uma ideia, já no final do primeiro trimestre, essa empresa já tem quase 6 milhões de casas fibradas com 1 milhão de clientes. Quer dizer, olha
a no meio da pandemia. No meio da pandemia.
Quer dizer, olha a aceleração que esses caras estão trabalhando. Isso é foco que a gestão tem. Isso não é distração. A distração saiu. Então, sim, quase 6 milhões de casas passadas e 1 milhão de clientes pagando, em média, R$85 por mês, não é brincadeira, em fibra rápida, né? No Brasil. Então, vocês me perguntaram, pô, como é que a gente... O Renato falou, pô, o PIB não vai crescer, ou como é que esse cara vai conseguir fazer? Esse cara está fazendo, né? Esse cara está entregando. Eu acho importante frisar isso, né? Isso está disponível nos relatórios do primeiro TRI. A empresa, acho que eu queria falar uma coisa, tá? A empresa derriscou, a empresa está derriscando. Existia muito risco no investimento de Oi. Muito mais risco no investimento de Telemar e Brasil Telecom. A empresa, à medida que o tempo vai passando, à medida que os resultados vão saindo e que o plano de negócio deles vai se tornando concreto, a empresa está derriscando. O risco dela está diminuindo.
É só uma coisa que também é legal, que o Bernardo falou muito bem falado, sobre essa questão do crescimento, né? O management chegou hands-on, total, trabalhando. No meio da pandemia, acho que se não me engano, em abril, ele conseguiu conectar 100 mil novos clientes, que é da ordem de 3 a 4 vezes maior do que o principal competidor. Então, assim, tem gente na rua trabalhando. O pessoal tem colocado carro de som na rua, alto-falante, assim, nos prédios, ó, internet da Oi, R$99,90, X mega aqui. O pessoal do prédio desce, pede para instalar. No meio da pandemia, o pessoal da Oi entra lá e instala. Então, assim, eles não estão brincando, eles querem focar realmente nesse novo negócio de fibra. E tem uma coisa interessante. A Oi, essa nova Oi que o management está colocando, o que eu estou falando aqui foi divulgado segunda-feira, tá? Então eu posso falar abertamente. Eles querem criar uma Oi focada em infraestrutura e uma Oi focada no cliente. Ou seja, Muito provavelmente, o competidor dele, como a TIM, a Vivo, a Claro, vai pagar para ele para usar a fibra dele, para chegar no cliente final. Porque ele chega, como a gente estava falando, ele chega em locais que nem todo mundo pode chegar. Principalmente no Norte e Nordeste, a Oi tem uma capilaridade muito grande. E é ali que está o crescimento. Hoje no Brasil, cerca de 40% da população somente tem banda larga. Quando você olha outros países, isso é 80%, 90%. Assim como o saneamento no Brasil, a fibra também está muito para trás. E as pessoas vão precisar colocar fibra nas suas casas. É isso, como você falou, Salomão, muito bem falado. Água, luz e fibra ótica vai ser um item indispensável para quem quer poder estar nesse mundo moderno e tecnológico.
Mas, pessoal, voltando para a questão do plano aí, o que eu acho complicado e que assim, me assustaria como investidor vendo isso, assim, no contexto de crise, a Oi ainda depende de grandes players desembolsarem muito dinheiro para salvar ela. Sucintamente, isso vai continuar viável nesse contexto que a gente está vivendo de... A competência da Oi de chegar na casa das pessoas, tudo bem. Mas, assim, a dependência que ela tem desse capital chegar, isso vai acontecer mesmo nesse contexto que a gente está agora? Continua viável?
Eu acho que ninguém apresenta um plano de um aditamento a um plano de recuperação judicial tão complexo no qual a Oi apresentou na segunda-feira. E se vocês forem entrar na CVM, vocês vão ver que tem dezenas de adendos, é um negócio muito complexo e jurídico, sem ter um embasamento por trás de que existem interessados nos negócios que eles querem se desfazer. Assim, pela confiança que essa gestão vem passando para a gente, ninguém está de brincadeira, vamos ser, assim, acho que mais sincero possível. Esses caras, eles vão para uma assembleia com propostas, né? com valores para mostrar para o credor, olha, se você aprovar, o dinheiro para pagar o que eu estou te devendo está aqui. E vamos junto trabalhar para essa nova Oi. Eu tenho a impressão de que é um ganha-ganha para todos. O que o Gustavo falou? Pô, a TIM, a Claro, a Vivo, podem ser clientes dessa empresa de fibra? Pode, lógico. É um ganha-ganha para esse cara. A Anatel, a agência reguladora do setor de telecom, para ela é uma honra que a Oi faça esse trabalho. É muito importante, é bonito para o Brasil, é importante para o regulador mostrar está chegando fibra ótica na casa das pessoas. Então esse é um outro ponto. Para os credores, pô, os credores, assim como os acionistas, para eles o dinheiro no bolso é importante. Então acho que esses caras também estão alinhados. Então acho que você tem uma conjunção de fatores e que todo mundo quer que dê certo. É lógico, gente, a gente entrou num processo de negociação. Quando você se propõe a fazer uma assembleia de credor, você está se propondo a negociar novamente com os credores o que você está disposto a oferecer. Então é uma negociação. A gente vai ter, a partir de agora, notícias nos veículos de finanças, mostrar esse cara está contra, não, esse está a favor, a TIM quer olhar, a Vivo quer olhar, temos um interessado em infraestrutura. A partir de agora está aberto o news flow. Então, pela competência de novo da gestão, acredito que ninguém é, como é que fala, amador o suficiente para apresentar numa assembleia alguma coisa que já não esteja mais ou menos estruturado. No caso da Oi, eu acho que está bem estruturado.
Colocando assim, vamos lembrar, né? O mundo, se a gente for estudar telecom no mundo, ele passou por algumas transformações. Uma delas é a redução de players. A gente pega aí países envolvidos, tem poucos players. A fibra no mundo tem tido muita transação, muito M&A, né? Muita fusão. E aqui no Brasil não é diferente. A gente é um país de tamanho continental, com 200 milhões de pessoas e com muita coisa para fazer. Então tem interesse sim, principalmente de fundos estrangeiros de infraestrutura que querem fazer essa parceria, que sabem que vai ter aqui CAPEX e tem retorno ainda, tem muita gordura, muito mato para cortar no Brasil. Eu acho que essa pergunta de vocês é muito importante para quem está assistindo, né, que está ali estudando a Oi e quer saber se compra ou não compra. É o seguinte, como o Bernardo falou, é uma empresa em de-risking, né? Ela está cada vez mais tirando as pedras do caminho. Essas vendas são pedras. Eu tenho a impressão que a probabilidade da venda acontecer é alta, como o Bernard falou. Eles não iam colocar no cartório, né, um documento, ó, estou vendendo, tem interessado, se não tivesse. simplesmente por um blefe, isso aqui não é um jogo de pôquer, né? Eles realmente têm interessados, tem alguma coisa sendo discutida no backstage que a gente não está sabendo, e isso é um caminho. Então, acho que o grande risco da Oi hoje, dado que ela deve zerar sua dívida e ter aquele fôlego, né, para continuar a caminhada, é se esse plano de negócio de investir lá, sei lá, 8, 10 bi, eles não abriram ainda um número para a gente, em fibra, nos próximos 2 a 3 anos, é se isso daqui 3 anos vai ter fruto. Eu acho que, para mim, hoje, esse é o grande ponto que o mercado deveria focar. Porque não adianta nada também ela querer investir 10 bi em fibra, sendo que isso não vai gerar caixa, ela vai voltar a se endividar. Na cabeça do gestor é, eu vou me endividar porque eu vou gerar tanto caixa daqui 2, 3 anos que eu vou pagar essa dívida e pagar ainda o meu investidor. É, esse é o ponto que eu acho que o mercado tem que focar e fazer conta.
E assim, o que o Gustavo falou é importante, porque se o que, que o Salomão falou antes no começo, né? São 4 coisas que a Oi está se propondo, né? Vender torres, vender data center, vender a móvel e vender uma participação nesse business de fibra, de infraestrutura de fibra. 6,5 bi por 25% do capital. Se você tem alguém hoje disposto a pagar 6,5 bi por 25% do capital de uma empresa que está começando, quer dizer, aquela, né? Uma empresa que vai começar esse investimento em fibra, é porque não é só a Oi que acredita, né? Tem outra pessoa, outro fundo. Exato. Que está acreditando. Vocês terem uma noção, gente, assim, só para vocês terem uma noção de market share de banda larga. É, hoje, assim, a Oi tem 16% de market share de banda larga no Brasil. Em telefonia fixa, que é o nosso telefone aí, a Oi tem 31%. Ou seja, a Oi já tem um 31% do market share em telefonia fixa, que é onde é um addressable market, né? Onde ela pode...
60 milhões de pessoas, né?
São 60 milhões de pessoas. Então você fala, pô, dá para fazer, não dá para fazer? Vou dar um outro exemplo. A Vivo, que opera basicamente em São Paulo, tem 22% do market share no Brasil. É... Aí você fala, pô, é difícil, o cara vai passar aí tanta fibra, como é que ele consegue? Tá bom, a Vivo, só em São Paulo, já tem 11 milhões e 700 mil casas passadas. 2 milhões e 600 mil clientes, só em São Paulo. Só em São Paulo ele tem 11 milhões e 700 mil casas passadas. A gente está falando aqui da Oi no Brasil. Então é bom olhar o comparativo com outra empresa e ver se realmente faz sentido o que eles estão falando. E faz, a história encaixa. Mais uma vez, depende da execução, depende da gestão e depende de um comprador. Se tem comprador e o cara está disposto a pagar esse preço... Não sou eu, nem o Gustavo, que a gente vai ficar aqui modelando. São caras que conhecem de infraestrutura de fibra. Acho que dá para ter o benefício da dúvida.
Não, só rapidinho, ele falou 6,5 bi por 25%, significa que uma companhia que está começando do zero, se for marcada nesse preço, vai valer 25 bi, na média aí, tá? Mesmo. 26, né? É, só que é o seguinte, o equity da hoje é 6 bi. Então, assim, é bilhão, mas é coisa grande, perto do que a Oi vale hoje, tá? Só para ficar aí. Atenção, Salomão, desculpa, tô te cortando toda hora.
Deixa eu queriam, eles queriam MMA, pô.
Pois deixa é, eu tô aqui, ó. Pô.
Deixa pra gente deixar a questão do plano aí. O Guilherme Oliveira, aqui no YouTube, tá perguntando. É, e no caso do plano não ser aceito, o que acontece? Acabou a Oi?
Então, ô Guilherme, só uma coisa, tá? Tem esse risco. Só que é o seguinte, vamos lembrar que quem participa da assembleia são os credores, que hoje são os maiores interessados na Oi pagar a dívida. Então, assim, se eles não aceitarem o plano, a Oi acaba e não tem como pagar essa dívida. Então, assim, você está falando isso aí. Exato, são credores que se não aprovarem, eles estão decretando a sua própria morte na dívida. Então, eu tenho para mim que, mais uma vez, esse plano, para ele colocar... esse plano no cartório, o documento público, é porque isso já foi conversado e vai ser encaminhado. Ele não fez isso porque ele achou que ia passar. É a minha impressão, tá?
E completando e repetindo o que eu falei anteriormente, está aberto um processo de negociação, entende? É alguma coisa que será boa para ambas as partes. E mais do que isso, assim, a gente tem a imagem que a assembleia de credor é pessoal se batendo, quero meu dinheiro.
E já reunião teve de condomínio.
Reunião de condomínio. Já teve uma assembleia de credor, tá? Já teve assembleia de credor, aquela primeira, que foi toda a reestruturação da Oi, já aconteceu, já foi aprovada, já teve o aumento de capital, já teve a diluição da dívida. São pessoas que se conhecem, não é a primeira vez que a Oi vai embarcar nisso, entendeu? Então, sim, estamos tranquilos? Não, a gente nunca está tranquilo com a nossa posição. A gente está sempre de olho. Não é uma posição que a gente deixa largada no fundo e uma hora vai andar. A gente avalia todo dia de manhã se alguma coisa mudou. E, por enquanto, a gente está confortável com a situação.
E sabe o que é legal, Bernardo? Esse ponto da AGC, né? Como você falou, muito bem falado, é que o mercado, nós acionistas, nós nos comunicamos, né? A gente não é cada um no seu escritório, faz seu trabalho, fica quieto, compra uma ação e nunca mais olha. Não, você falou muito bem. A gente olha todo dia, a gente fala toda semana com a empresa e nós acionistas ligamos um para o outro para perguntar, cara, você acha que eu estou vendo alguma coisa aqui que está errado? Me ajuda. Então, assim, com certeza, esses credores da Oi, eles já se falaram antes. Eles já bateram números e já falaram, bom, esse é o caminho. Então, eu acho que é uma coisa que vai acontecer, naturalmente.
Só eu tenho umas perguntinhas aí. Antes, só esclarecer aí, quando o Gustavo falou PT, ele tá falando da Portugal Telecom, tá? Não é? O cara falou aqui no chat, tinha que ter o PT no meio. Se bem que... Foi uma negociação meio entre presidentes ali, né?
Mas, ó... Vamos deixar pra lá.
Minha pergunta é bem simples aí, tá? Vocês estão falando, obviamente, se tem alguém para querer pagar isso tudo, tem a negociação com os credores. Acho que isso tudo parece jogar bem a favor de uma empresa que está querendo se transformar. Mas eu sei que agências de rating perderam um pouco do brilho depois da crise do subprime, mas ainda são a referência no assunto capacidade de uma empresa honrar suas dívidas. E nessa semana, logo após a divulgação do plano da Oi, a Standard & Poor's rebaixou o rating da Oi. Eu não quero nem que vocês comentem o rebaixamento, mas como é que vocês acham que o mercado recebe uma notícia dessa? Naquela visão de, porra, precisamos de alguém que acredite na empresa, que vai comprar esse futuro lindo nesse passado, nesse presente nebuloso, e que os credores vão aceitar a negociação. E logo depois que sai o plano, que parece perfeito, vem uma agência de rating e carimba um rebaixamento nela. Como é que vocês recebem isso?
Não, se eu puder começar, eu acho que a agência de rating é uma agência que faz um research independente e mostra ali para o mercado, né? Ó, nós não acreditamos no plano. Da mesma maneira que nós, analistas, ou que as casas que falam, você entrega o seu plano, o que você pensa, e quem tem a dívida ou a ação que vai tomar a decisão. Tá? Então, acho que nada mais é do que isso. No caso, a agência de rating que rebaixou a dívida não acredita. Para mim, é isso. Não sei o que o Bernardo acha.
É muito simples, assim, quem puder acompanhar o bonde da Oi, que é negociável. O bonde da Oi, quando saiu o plano de recuperação judicial, o bonde da Oi se valorizou, né? Então, acho que o mercado já deu a resposta. A agência de rating, ela tem os seus trâmites internos e às vezes ela pode até atrasar um pouco para soltar o parecer, mas o mercado está aberto e ele responde automaticamente. No dia da divulgação do plano, o bonde da Oi se valorizou. Então, o mercado já respondeu.
Então, a opinião do mercado hoje é diferente da agência de rating. Eu até consigo entender isso, mas a minha preocupação é olhando que o que vai resolver a Oi não é o mercado. Né? Quer dizer, tem os credores ali, mas também tem o comprador ali dos ativos da Oi. Quanto isso joga contra?
É uma discussão de credibilidade, Salomão. Assim, eu acho que chega um ponto. Eu acho que rebaixar o rating não joga contra, tá? Respondendo a sua pergunta. E é uma discussão de credibilidade. A gente pode passar essa live 3 horas discutindo, mas nada mais. O resumo da ópera vai ser o quanto você confia que essas pessoas que estão por trás do plano vão executar da maneira correta o que tem que ser feito. É isso, é tão simples quanto a confiança. Sugiro, de verdade, as pessoas que têm um tempo, olharem o formulário de referência da companhia, lerem as notas explicativas da Oi, olharem o currículo da gestão e tomar as suas decisões. A gente transcende de uma decisão de valuation para uma decisão filosófica, porque qual a história? Hoje, eu e o Gustavo, a gente acredita que tem muito espaço para valorização do equity, valorização da ação. Só que isso acontece só se o que o Salomão e o Renato estão falando para a gente, porra, precisa vender, precisa fazer, como é que o cara vai entregar? A gente tentou passar um pouco para vocês aqui do que essa companhia já entregou, o que eles estão se propondo a fazer a partir de agora. Você confia ou você não confia? A gente conhece fundos, por exemplo, que não tocam em ações da Oi, que não querem, não acham que é algo para se perder tempo. Então, e a gente conhece gente que faz, por exemplo, uma apostinha, que é, bom, se passar, eu já vou ter um pouco do papel, vai subir, eu tô feliz. Eu acho que vocês estão hoje com essa live com dois investidores que têm o papel há um tempo, que acompanham a empresa há um tempo. Então, eu e o Gustavo, acho que a gente pode falar, assim, aqui mudou para um business de confiança, e uma confiança que não é cega, é uma gestão que está entregando, e é uma gestão sem controlador enchendo o saco, vamos dizer, né? Obrigando a empresa a pagar dividendo, obrigando a empresa a fazer investimento. Assim, as coisas mudaram. Então, ou você confia ou você não confia, e todo mundo é livre. As pessoas não quer confiar, não precisa, não tem problema. Hoje a gente tem mais de 300 ações líquidas na Bolsa Brasileira. O que a gente está apresentando aqui é um case com assimetria de informação, com coisas muito interessantes para acontecer, que vale o esforço, vale o investimento, vale a pesquisa.
É uma ação com muito risco ainda. Acho que é bom ficar claro isso, como a gente já falou, né? E para quem ouve e tem interesse, eu acho muito legal ler o plano estratégico. É curtinho, deve ter lá 30 páginas. Está feito num PowerPoint muito bem detalhado. Saiu na segunda-feira. Se você acessar o site da Oi, vai estar lá para você entender o que a gente está falando, né? Porque no final é isso, a gente quer que o investidor, principalmente a pessoa física, tenha aí talvez um pouco menos de acesso à informação, que ele entenda o que está acontecendo, que ele não compre, como o Bernardo falou, né? Não faça uma aposta, isso aqui não é um jogo, né? Isso aqui é uma empresa que tem gente trabalhando, tem muita gente, aliás, tem lá 10, 15 mil funcionários que acordam todo dia cedo, deixam sua família e vão lá instalar fibra, fazer conta, subir no poste, enfim. Tem pessoas por trás disso, e tem ali um CEO, o Rodrigo, e uma CFO, que é a Camille, que deixaram as suas empresas antigas e assumiram o papel na Oi, e mais do que ninguém, eles estão na linha de frente. Então, assim, mais do que ninguém, eles querem entregar esse plano. Senão é a cabeça deles, né, que vai ser colocado ali no jornal que não deu certo. Mais do que o investidor que perdeu dinheiro. Enfim, acho que vale a pena dar uma lida nesse plano estratégico.
Tem um comentário aqui.
A gente vai mandar todos esses links que a gente mencionou lá no nosso grupo do Telegram. Manda aí, Renatão. Tô com umas aqui também.
Tem um comentário aqui do Matheus Guimarães, que ele falou aqui, que eu acho que resume muito bem em uma frase, que ele está dizendo assim, quem compra Oi está pagando por acreditar que o management vai vender ativos, pagar credores e com o que sobra ainda conduzir um bem-sucedido turnaround. É possível, mas requer muito desconto. Vocês concordam com essa síntese? Acho que está muito bem sintetizado ali pelo Matheus.
Está descontado, sim, né? Acho que o que o Gustavo falou no começo, assim, vocês falaram, a empresa está valendo um pouquinho mais de $1 bilhão de dólares na parte do equity. Está descontado, né? Acho que já não se acredita. Se a gente rebobinasse essa nossa live um ano atrás, a pergunta ia ser, pô, o cara tem que vender um ativo na Angola. Vendeu. Se a gente rebobinasse, se a gente fosse agora para o cinema, pô, o cara tem que ter 1 milhão de clientes para começar a mostrar. O cara tem. Então, é isso. Assim, a empresa está entregando. Eles estão fazendo seus melhores esforços para entregar. Um adendo que é muito importante, tá? acho que a turma toda que está ouvindo conhece o case de Magazine Luiza, né? Todo mundo, pô, fantástico, Magazine Luiza, multiplicou por muito. Não estou dizendo aqui, eu até falei numa outra live, que a Oi é a nova Magazine Luiza, longe disso, né? Cada empresa tem a sua peculiaridade. Mas eu só quero mostrar para vocês que é o seguinte, de 2012 a 2014, tal, a Magazine Luiza não tradeava acima de R$1. Quer dizer, não é do dia para a noite que as coisas acontecem. É um processo, a coisa acontece num processo. É dia a dia, trabalhando dia a dia no negócio. Magazine Luiza realmente mudou de patamar a partir de 2016. Então, a gente olha a historinha curtinha e a narrativa agora no curtíssimo prazo não é muito saudável, né? Tem que olhar o negócio como um todo. Então, esse é um exemplo só, tá, gente? É completamente um exemplo aqui que puxei da cartola, que para mostrar para vocês como funciona a dinâmica de um ativo.
Tem um outro próximo também, que é a Eneva, né? Eneva, por exemplo, é MPX. Ela talvez até tenha mais, um pouco mais similaridade, porque é um ativo mais próximo aí de ser regulado, e ela quebrou por dívida. E era aquilo, né? Dívida com management ruim, receita para dar errado. Veio ali, juntaram os credores, fizeram um negócio lá, vou explicar aqui, não dá tempo, e ressurgiu a empresa, e hoje ela é uma das queridinhas do setor elétrico. De novo, também não estou falando com o Bernardo, um disclaimer. E até não é a nova Eneva, mas... Oi, perdão?
Eu ia falar isso, Gustavo. Não, eu ia falar isso, porque a Eneva, no passado, era a MPX, teve lá toda a gestão do Grupo
isso,
X.
Isso, isso
mas
mesmo.
Mas teve toda essa transformação que demorou muito.
Exato, chegou a valer zero.
Talvez para Oi um bom caminho seja quando acontecer essa mudança, mudar de nome, talvez, né? Para tirar o ranço da memória dos investidores. Talvez
mas seja a marca Oi é uma marca bem quista, assim, não é uma marca ruim. Então, a gente está no nosso mundo de investidor que acompanha o papel há muito tempo e a gente tem essa âncora do negócio, mas assim, de novo, o trabalho de pesquisa que a gente faz. É gastar a sola de sapato e entender realmente o que é fora dessa nossa tela aqui, né? Então, mas acho que o exemplo que o Gustavo deu é até melhor que o meu de Magazine Luiza, mas eu usei Magazine Luiza porque, com certeza, a turma que está olhando essa live ouviu falar, alguém contou, então eu gosto só de explicar que a história é essa.
Só uma coisa, Salomão, que eu acho que também é legal a gente falar, porque... De fato, né? A gente fica aqui, desculpa, tô na trocação aqui, tô com a adrenalina a mil. É o seguinte, o importante aqui, acho que eu e o Bernard, como profissionais do mercado, o importante aqui não é estar certo, quero estar certo. A gente tem que alocar o capital do nosso cliente, tá? Então, assim, é uma coisa feita com muita diligência. Se a gente tem uma posição na Oi, é porque a gente faz muita conta e a gente acredita que do que tem aí de ações, pode ser uma ação transformacional, tá? Acho que isso é importante frisar. Então, assim, se a pessoa não está confortável, não queira estar certo. Vamos brigar, papo de bar. Não. Não está confortável, procura uma empresa que você goste. Por exemplo, no setor de telecom mesmo, você tem a TIM e a Vivo, tá? São empresas que pagam dividendos e que, de uma maneira ou de outra, devem participar dessa transformação da Oi, comprando os ativos da Móvel e se beneficiando com sinergia, com ganho fiscal... com melhora do mercado, redução do custo. Então, se você quer participar da transformação do setor e não quer estar disposto ao risco da Oi, não consegue calcular, não consegue entender, você pode, de repente, estudar uma ação com um risco menor, que é a TIM Vivo. Tá? Eu acho que o que vale aqui no debate é isso. A pessoa tem que entender que isso aqui não é uma aposta ou uma brincadeira ou um papo de bar. Não, a gente gasta a sola de sapato, gasta horas em reunião, passa, às vezes, até meia-noite no telefone discutindo, fazendo conta. Enfim, tem todo um universo aí para a gente chegar e tomar decisão. Tem comitês nas gestoras. A gente senta lá e o cara pergunta, mas isso aqui, mas e se for para esse caminho? A gente é sabatinado, né? Para no final poder ir lá e apertar o botão. Então, a decisão não é simples. Para chegar até aqui, é muita sola de sapato, como disse o Bernardo.
Eu quero chegar nesse ponto ainda, Gustavo, mas antes eu tenho mais algumas perguntas sobre a Oi. E pensando de uma maneira bem maquiavélica, tá? Porque acho que o plano que vocês apresentaram faz bastante sentido, tem um management comprometido, é uma empresa feita de pessoas, acho que isso é importante lembrar aqui. A gente às vezes cai um pouco na brincadeira, no podcast, no Twitter, mas empresas são feitas de pessoas, milhares de pessoas no caso da Oi. Então é bom ter isso em mente sempre, né? Mas pensando que a empresa precisa da aprovação dos credores, ela precisa da venda de ativos, e ela, resultado após resultado, ela vem apresentando prejuízo, né? A cada trimestre, ela vem tendo um prejuízo cada vez maior. O quanto que o tempo joga contra ela nessa negociação, né? Porque em qualquer aula de negociação, quem tem o poder de barganhar o tempo, ele vai conseguir um preço melhor, vai conseguir um acordo melhor. Enfim, quanto isso joga contra a Oi? Meio que quanto tempo que ela aguenta aí nessa negociação?
Tá, da data. É só importante a turma ter o timeline do negócio, que é o seguinte: a partir de agora está na mão do juiz. Marcar a assembleia. Marcada a assembleia, 30 dias depois que ele aprova, né, esse novo plano, a assembleia é instituída. Se não tiver quórum, mais 30 dias. A gente está falando aí de dois meses e meio, para ter a assembleia. Então, esse é o timing para o negócio acontecer. Ah, se der problema e não acontecer. Bom, a Oi tinha um plano. A Oi estava num plano anterior a esse, né? E pelas nossas contas, eu gostaria de deixar claro, tá? Não confundir lucro com caixa. Lucro é diferente de caixa. Olhem qual é o caixa da Oi. Hoje a Oi tem 6,5 bi no caixa. Fruto da venda da Unitel, fruto da venda de imóveis. E fruto é uma empresa que gera resultado operacional. Ela não é uma empresa morta. Ela não fica gerando resultado operacional negativo. Ou seja, a receita é muito menor do que o custo. Não. É uma empresa que está gerando resultado operacional. Agora, você tem ajustes por causa de uma dívida em dólar, por causa de dívida com os credores, que faz com que o lucro caia. Agora, verifique se isso é ou não caixa. No caso da Oi, não é caixa. Então, com 6,5 bi de caixa, 4 bilhões de reais de resultado operacional, mantendo o plano que ela tem, vamos supor que morreu o negócio, ela não consiga vender nada, outra, tá? A empresa, a Oi Móvel, é uma empresa muito saudável. Se a Oi Móvel não for vendida, a Oi Móvel no portfólio da Oi é uma empresa saudável, uma empresa que gera resultado, uma empresa que gera EBITDA e gera lucratividade. Por isso que ela tem esse preço de 16 bilhões. Então, a Oi consegue executar um plano de capex, será mais modesto, mas ela consegue, assim, ela tem caixa. O importante, olhem o caixa das companhias, olhem o cronograma de vencimento da dívida. A dívida da Oi não vence amanhã, não vence ano que vem. Você começa uma parte em 2023. As dívidas são longas, foram já renegociadas num plano com os credores. Então, o importante é olhar o caixa da companhia. Eu ouvi muito, a Oi perdeu uma Unitel no lucro, olha que vergonha. Senhores, o dinheiro da Oi está, o dinheiro da Unitel está no caixa, guardadinho, em dólar. Então, eu acho isso importante. Então, assim, respondendo ao Salomão, dá para fazer. É menos. Assim, vamos ser honestos. Você, quando você tem suas despesas em casa, você se ajusta ao que você consegue fazer. Mais uma vez, aqui os caras não estão querendo dar um passo maior do que a companhia aguenta. Eles estão fazendo tudo calculado.
Se eu puder só complementar, desse ponto, Samuel, acho que eu entendi um pouco assim da malícia ali, né? Pô, pegando a analogia aqui do fight, né? O cara tá ali no corner, né? E, pô, se o cara tá no corner, por que eu vou dar saída para ele? Acho que seria mais ou menos isso, né? Deixa ele morrer, que eu vou pagar mais barato. Acho que seria mais ou menos isso, né? Quando liquidar tudo. O ponto é o seguinte, como o Bernard muito bem colocou, a móvel da Oi, ela tem sim um valor e os concorrentes precisam desse valor, que é o quê? São os espectros, as frequências da Oi. Né? Tem três companhias, A, B e C, eu só vou colocar aqui para não entrar em nomes. A companhia A tem muito mais espectro do que a B e que a C. Se a companhia B e C comprar esse ativo da Oi, dividir eles vão chegar muito próximo dessa companhia A. Espectro, o que, que é? Vamos lá, no mundo moderno, dados é o novo petróleo. As companhias de telecom, com as suas espectros, têm os dutos, vamos dizer assim. Então, assim, lá na demanda, o cliente final que está com a sua fibra, com a sua internet, ele demanda o petróleo. E para chegar nele, você precisa escoar de alguma maneira. E a Oi tem ali um monte de oleoduto, né, digamos assim, está parado. Ele pode monetizar. Então, assim, por que não esperar a Oi quebrar? Em primeiro lugar, o concorrente precisa desse ativo e é uma oportunidade única para eles. Pô, mas vai pagar 15 bi, tudo bem. Só que só de sinergia, de corte de custo, ganho de escala, capilaridade, redução de capex e benefício fiscal, isso vai se pagar praticamente na compra da móvel. Então vai ser quase que de graça. A gente viu isso na GVT lá atrás. A Vivo comprou, o mercado, nossa, pagou caro. Não, isso é quase de graça, de tanto benefício que teve. Esse negócio é assim, ele tem uma sinergia muito grande. Tá? Então essa é a primeira pergunta. A primeira resposta, perdão. A segunda é, se você deixar um ativo desse dando sopa no mercado, nada impede de vir um player de fora e comprar esse ativo e ser um quarto. Isso é ruim para o mercado, porque é mais um concorrente. Então assim, por que, que vai vender agora? É por isso. Tem sinergia.
Vou dar um exemplo.
E você fecha a porta.
O Gustavo não quis... passar nome, mas eu vou tomar a liberdade de dar o nome e mostrar para vocês uma situação, tá? Nordeste do Brasil. A TIM tem 33% do mercado. A Oi tem 30%. A Claro tem 24%. E a Vivo tem 11%. Será que não faz sentido? Assim, conta simples. A Vivo tem 11%. Será que não faz sentido? Vamos para Minas Gerais. A Vivo tem 42% do mercado de telefonia móvel de Minas. A Oi tem 21%. A TIM tem 20%. A Claro tem 10%. Ou seja, você tem lugares no Brasil em que a Oi é o segundo player e uma TIM, uma Vivo é o último. Faz sentido. São coisas que fazem sentido. Tá? Em termos de market share de telefonia móvel... Você tem a TIM hoje com 24%, a Vivo é líder com 33% e a Oi tem 16%. Então, assim, as pessoas ficam, pô, vai concentrar demais ou não. A telefonia móvel da Oi no Brasil é de 16% de market share. Dá para ser, se for bem feito, dá para acontecer, tá? E o que o Gustavo falou é muito bom, assim, o que ele falou é interessantíssimo, que é, pô... Dados é um novo assim, é um negócio. Assim, você fica vendo empresa de tech lá fora. Pô, o S&P voltou para o high. É empresa de tech. Tá? São empresas de tecnologia que estão andando. Você sabe qual é o segundo país que mais usa WhatsApp no mundo? É o Brasil. O terceiro país que mais usa Facebook no mundo? É o Brasil. O segundo país que mais usa YouTube no mundo? Brasil. Segundo que mais usa Instagram? Brasil. Bom, sim, a gente percebeu que com essa pandemia você precisa ter internet. As pessoas no Brasil já usam, já demandam, já querem velocidade, já são usuários. O Brasil é o segundo maior país no mundo que usa YouTube. YouTube é uma plataforma de streaming. Então, assim, você precisa de internet. Eu estou falando só para residência. Agora, imagina clientes, empresas que precisam de capilaridade de dados e de alguém que transmita isso. Uma empresa que está no Brasil inteiro. É melhor ela fechar um contrato de internet banda larga com uma empresa regional no Nordeste, uma empresa regional no Norte, uma no Centro-Oeste, ou é melhor ela fechar um contrato com uma empresa que é o que a Oi está se propondo, que vai dar essa infraestrutura no Brasil como um todo. Então, assim, são coisas que a gente tem que olhar, tem que entender. Ó, o brasileiro gasta 9 horas por dia na internet. 9 horas por dia na internet. Assim, a gente está fazendo o quê? Aqui a gente está 1 hora numa live usando a nossa infraestrutura em casa, cada um com a sua. O brasileiro fica 3 horas e meia em rede social. É o segundo país com maior tempo gasto, é o Brasil. Então, temos mercado para isso, tá? Essa é uma outra pergunta. Pô, ninguém vai querer o business. Temos mercado para isso. Aí eu vou repetir, ninguém é obrigado a acreditar. A empresa Oi não é mais é até pejorativo falar, tá? A empresa Oi não é mais um mico, tá? A empresa Oi é uma empresa que tem resultado operacional, tem unidade de negócio lucrativa e está propondo aos seus credores, vamos dar um passo à frente. E começa o processo de negociação.
Pessoal, eu tenho, ainda sobre essa parte operacional, acho legal, vocês defenderam bem os argumentos, mas assim, olhando para a receita líquida da Oi, o absoluto ali, né? Se você faz uma linha de tendência ali, de 2015 para cá, ela tem uma trajetória declinante constante. Você falou da venda em dólar que beneficia a Oi, né? Até porque o dólar está subindo, mas ela também tem uma dívida em dólar, né? Uma parte da dívida dela é em moeda americana. E ela está gerando caixa e tudo mais, só que conforme for esse caixa, talvez com o avanço do dólar, isso pode acabar sendo comprometido. Enfim, o ponto aí é o quão bem operacionalmente a Oi está para conseguir aguentar esse tempo.
Não, só fazer uma colocação, Salomão, acho que é bom a gente olhar, vamos lá, você está olhando o passado, né? De fato, por quê? Vamos lá, esse management é novo, então o plano é novo, como eu estou falando, a gente tem que, de repente, tirar um pouco o passado e tentar olhar para frente e acreditar. É como o Bernard falou, no fundo é acreditar no management. E por que a receita está caindo? Porque a Oi, ela tem um legado lá dentro, que eu acho que é importante falar, que é a parte ruim da companhia, é onde queima a caixa. Pra vocês terem ideia, a Oi, me corrija, Bernardo, eu acho que, se eu não me engano, é 500 milhões por ano. Eles têm que repor fio de cobre que é roubado. É um absurdo. As pessoas pegam, abrem lá o chão, pegam no poste e roubam a cobre. Só que assim, como a Oi ainda tem uma concessão vigente até 2025, a Anatel obriga que essa Oi antiga, né, ela tenha que manter o serviço de voz ativo. Orelhão, esse negócio é um elefante. A Oi gasta 300 milhões por ano com orelhão. E ninguém usa, mas tem que manter. Por quê? Existe um contrato de concessão que está lá e obriga a empresa a gastar. Então, assim, essa Oi legado, é uma queima de caixa sem receita. Por isso que ela vai caindo. O que eles estão fazendo? Aos poucos, esse serviço ele vai sendo deixado de oferecer. Por quê? Ninguém mais quer ter aparelho fixo em casa. A pessoa quer ter o quê? O celular e uma banda larga, ponto. É isso. Ninguém quer ter lá um telefone fixo. Então, esse serviço ele vai morrer e ele tende a ir a zero. É por isso que quando você olha a receita, ela vai para zero. Porém, é importante falar, começa agora, de janeiro, dezembro do ano passado, para falar melhor dizendo, uma nova empresa de fibra que começa a gerar uma receita. Então, você tem uma receita, deixa eu tentar fazer aqui, porque... Uma receita que cai e uma receita que começa a subir. Em algum momento, tá meio... Em algum momento aqui, você vai cruzar essa linha e a Oi vai voltar a crescer na receita. Eu tenho para mim, tentando fazer conta, porque ainda tá muito novo, a gente tá discutindo muito, mas imagino que vai ser daqui uns 2 ou 3 anos que isso possa acontecer. Mas aí cada um faz sua conta e suas premissas, entende? Mas é por isso que tá caindo. Acho que é importante falar isso pra pessoa que tá ouvindo, para saber o que é o passado e o que é o novo. É o que eu acho que a gente tem que deixar muito claro aqui. Então, leiam o plano e entendam o que está se passando na Oi, tá? Uma dica, correr risco. E quem quer ganhar muito dinheiro tem que correr risco, não adianta, né? Não adianta. Não existe dinheiro fácil. No mercado financeiro isso é balela, né? Não tem almoço de graça. A Oi está descontada, como aqui o ouvinte perguntou? Sim, está descontada e muito bem descontada, porque merece o desconto. Mas eu acredito o seguinte... À medida que o tempo vai passando, o Bernard falou, vendeu o Nitel, era impossível, o cara entregou. Vendeu a móvel, vendeu a móvel daqui 3 meses, legal, uma coisa menos, você vai ticando lá. Tá crescendo na fibra, tá entregando o que ele tá planejando. Então assim, isso aos poucos vai reduzindo esse risco na Oi, e existe uma tendência, se ela entregar o que tá prometendo, que o preço da ação feche esse gap. Aquilo, a pessoa que não quer correr risco, espera ele entregar. Daqui 1 ano e meio, 2 anos, ele entregar, sei lá quanto vai estar a ação, compra depois. Tem um apetite a risco, compra agora, se você acredita. Ou não gosta, não compra. Acho que é isso.
Um pouco do que o Gustavo falou no começo da nossa live, o Salomão perguntou agora. Você teve... O que aconteceu, tá? Foi aprovada uma lei no meio de 2019 que... quer dizer, o legado da Oi, né, aquela concessão antiga, possa, deixa eu ser mais simplista aqui, você possa flexibilizar o investimento. Assim, hoje a Oi vai investir com racionalidade, investimento que dá retorno. O Gustavo falou no começo da live, investimento com ROIC. Tá? No passado, a Oi era obrigada a investir em cobre, que não dá retorno. Botar orelhão na rua, que não dá retorno. Hoje com essa lei, a lei número 13.879, né, o PL 79 de Telecom, você flexibiliza isso. Então, se você olhar o breakdown, vai a divisão dos investimentos da Oi, a Oi vai investir no que dá retorno. Então, aquela queima de caixa... O que é queima de caixa? Né? A gente fala queima de caixa. A verdadeira queima de caixa é quando você pega o seu dinheiro, coloca em algum investimento e esse investimento não te dá retorno. Isso é queima de caixa. O que não é queima de caixa? É você pegar o seu dinheiro, investir numa coisa, a receita vai vir, ou seja, parece que o dinheiro está indo embora. E quando vier, ele compensa aquilo que você investiu. O business, o negócio de fibra, de infraestrutura de fibra, é esse tipo de negócio, que você coloca o dinheiro agora, investe e ele tem retorno altíssimo. Investimento de cobre é o exemplo anterior. Você investe em cobre, você não tem resultado operacional para bancar isso. Aí é a curva aí que o Gustavo fez, é para baixo, mudou, estamos em transição.
Uma pergunta legal aqui do pessoal falando sobre, vocês citaram muito que a Oi ela é dominante na questão de fibra, né? Isso não pode ser um risco regulatório para ela de não um monopólio, mas uma concentração muito grande e, sei lá, vir o card aí e jogar água nesse chope da fibra?
Então, é uma coisa interessante, porque é o seguinte, vamos pensar o seguinte...
Olha o Sampaio perguntou, tá, gente?
Por que não tem... Não, sem problema, eu acho legal, assim, as pessoas perguntarem, interagindo por isso. Bom, vamos pensar aqui na lógica, por que aqui em casa é a CPFL, tá? Uma empresa muito boa do setor de elétricas que fornece energia. Por que não passa um fio paralelo para tentar me vender energia aqui de uma empresa, sei lá, Light do Rio? Por quê? Porque ele tem que fazer um investimento muito grande e ele não sabe se eu vou querer ter um negócio dele. Então, imagina, ele vai ter que passar um fio num cara que já está lá com o cliente para ver se ele vai vender energia para mim. Fibra, que é o que a Oi está querendo fazer, é mais ou menos isso. Ela vai ter duas empresas. Uma vai passar fibra. Dificilmente você vai ter uma... Claro, vai, vou pegar aqui. Passando fibra do lado. O que ele vai fazer? A Claro vai bater na porta dessa Oi Infra, vai falar, você me aluga a sua rede? Ele vai lá ter uma tabela, ele vai alugar para a Claro e vai prestar o serviço para o consumidor final. Então, até a porta da casa vai chegar a Oi. Da porta para dentro vai ser a Claro, entende? Então, esse vai ser um serviço da Oi. O outro vai ser o seguinte, o cliente fala para a Oi, olha, eu quero ter o seu serviço e você está aqui na minha porta. Então, pega e paga a Claro. Então, a Claro vai ter essas... A Oi, desculpa, vai ter essas duas empresas. Que vai ser a Clientco e a Infraco. Então, só para entender. Então, o CAD, ele não vai poder multar, por exemplo, a Oi, porque ela tem um monopólio natural, digamos assim. Não, porque a Claro vai poder pagar para usar a infra da Oi.
Posso complementar o Gustavo? Com certeza vai aparecer uma pergunta aí falando, pô, mas quem é que vai querer ser cliente? Que empresa que vai querer ser cliente da Oi para fornecer o seu produto? Não sei se vocês sabem, já é público, o CAD, a Anatel já aprovaram um compartilhamento de rede móvel entre a TIM e a Vivo. Você não sabe, você como cliente Vivo no seu celular, você não sabe se o sinal que está chegando para você veio da TIM ou veio da Vivo. Eles estão autorizados a compartilhar rede 3G e 4G. É benéfico para o sistema, é bom, é muito bom. Outra coisa importante, a Oi não será controladora dessa empresa de fibra. Eles querem vender o controle para não ter problema de transação com parte relacionada, entendeu? Ainda é uma governança corporativa a mais para dar mais um conforto para o eventual cliente do setor de telecom. Então, essa pergunta com certeza vai vir. Duvido que alguém queira. Já existe, é comum no setor, compartilhamento de rede é praxe, é bom, é saudável. Uma empresa, a gente conhece aqui, Oi, Claro, Tim e Vivo. Você sabe, existem muitas empresas regionais, empresas pequenas, empresas que fornecem banda larga para pequenas cidades, para pequenos condomínios. É, esses caras são super potenciais clientes. Por que que esse investidor vai querer furar o chão de uma cidade para passar fibra do lado dessa empresa de infraestrutura da Oi, se a Oi já vai ter a infraestrutura pronta? Ele é um cliente, ele vai pagar um aluguel por isso e vai vender a sua internet a R$100, R$110 para o seu cliente por mês. É normal. Então, isso acontece na Europa, acontece nos Estados Unidos. O Brasil está evoluindo, é uma evolução. É, então, acho que isso vai. Essa pergunta com certeza apareceu para mim quando eu estava conversando, então a resposta já está aí.
É, assim como a gente é um pouco atrasado, né, Bernardo? Acho que aqui também é isso, né? O mundo inteiro é isso. Inclusive, recentemente em Portugal teve uma venda, né? Da Altice Telecom, se eu não me engano. Isso. Múltiplo isso. Altíssimo, que um fundo global de infraestrutura comprou simplesmente o quê? A fibra. Ele quer ter a fibra e pagar um aluguel. É isso. É o duto. Ele quer ter o duto. E aí depois você divide isso aí com outros fornecedores.
Assim, vocês terminam a rotina de vocês, o dia de vocês. É que agora voltou o futebol na TV, tá? Mas quando não tinha futebol na TV, não tinha. Assim, o que você faz? Você foi ver Netflix com a sua esposa, você vai usar o streaming, você usou, o streaming não parou. O que as operadoras mais falaram que aconteceu na época da pandemia? A utilização das redes foi para a lua, as pessoas começaram a usar. Então,
subiu 100%, então, né?
Você não tem saída, entendeu? Precisa de infraestrutura. Você, para ligar o seu filme no Netflix, você tem que entender que você tem um caminho inteiro para o dado chegar até a sua televisão, para o filme chegar até a sua televisão. E isso é capex, isso é gasto, é infraestrutura, isso é tecnologia. É. E é isso que a empresa de infraestrutura que a Oi está se propondo a criar quer fazer no Brasil.
É, e um ponto legal, Bernardo, ó, me fala aí, tá, Salomão, tô aqui na trocação, rapidinho, só porque que a Oi está focando nisso, tá, para entender por que fibra, né? No lugar, tem uma demanda por isso, e a Oi, como eu disse, ela tem uma capilaridade, aqui na onde eu moro, eu tive uma experiência legal, instalaram fibra, o que demora? Cabear o chão, passar duto, na verdade, que é metade do tempo, e isso metade do custo. A Oi, ela já tem muito duto pelo Brasil. Então, isso poupa dinheiro, né, de investimento e tempo para ela sair cabeando fibra. Então, por isso que eles têm que focar num negócio que eles têm uma vantagem competitiva com relação aos competidores. É simples assim. A Oi, hoje, ela deve estar gastando metade do que os players competidores para passar uma fibra até a porta de uma casa.
Pessoal, a gente já tá. Eu pensei que ia ter meia hora de papo esse debate, mas tá muito na hora. Mas eu queria que vocês trouxessem uma experiência profissional sobre investir na Oi estando no Buyside. Porque sendo pessoa física, a gente, pessoa física, compra a ação da Oi, e se subir ou cair, dane-se, né? Porque é o meu dinheiro, eu tomei a decisão. Se ganhar, lógico que eu vou postar no Twitter, se não ganhar, não vou falar nada, né? Porque é o que todo mundo faz, só conta as pingas que bebe, não os capotes que leva. Mas vocês, como gestores, trabalhando em asset, tem que passar por comitê, aí tem que discutir, tem que apresentar a tese, e como a gente mostra muito no Stock Pickers, né? Toda a tese tem aquele debate, né? De as pessoas confrontando a ideia para mostrar se vale a pena mesmo ou não o investimento. Então, eu queria que vocês passassem um pouco, o Bernardo, que está com a ação há 2 anos, o Gustavo, um ano, né, um pouco mais de um ano, como é que é, né, do momento de montar essa tese, apresentar, e, bom, a Oi agora está aí na faixa de R$1, já esteve acima, né, então o papel já andou bastante para baixo, também recuperou no curto prazo, mas como é que é, né, nesses comitês, estando dentro de uma gestora, né, esse trabalho de gastar a sola de sapato, que o Bernardo falou, mas também gastar saliva falando com o pessoal, né, mostrando que vale a pena ainda manter em carteira. Queria que vocês compartilhassem isso, porque acho que, assim como eu, muita gente que acompanha o Stock Pickers tem o sonho de ter a sua gestora, de trabalhar numa gestora, de botar esse trabalho de maneira mais profissional?
Senhores, assim, na IBO, na Investimentos, e lógico, na RPS, em qualquer outra gestora, a gente não tem um único papel na carteira, né? A gestão de ativos, ela é feita de uma maneira muito consciente. O André Lyon é o nosso gestor, né? É o gestor responsável pelos fundos de renda variável, e não tem um papel na nossa carteira, tem várias, ela é bem diversificada, e cada empresa tem o seu percentual lá, que é condizente com o risco. Então, essa é a primeira coisa que eu quero deixar claro. Existe toda uma gestão por trás. A experiência com a Oi é a seguinte. A gente acorda, né? Eu, os outros sócios, o Lyon, né? A gente acorda todo dia de manhã, a gente olha a nossa carteira e a gente se pergunta: gostaríamos de ter este papel com as informações que acordamos hoje de manhã? Gostaríamos de ter esta carteira? Isso é uma pergunta, um questionamento que a gente faz diariamente. Tá? Todo dia a gente acorda e a gente se questiona com cabeça limpa. Se não tivéssemos nada na carteira, o que compraríamos hoje? Tá? Então a gente faz esse tipo de questionamento. O que aconteceu recentemente com a Oi? Até para a gente exemplificar. Então, virou o ano, eles venderam lá a Unitel, começaram a entregar o plano de fibra e apareceu o vírus, né? Os papéis do mercado, assim, a grande maioria das ações se desvalorizaram e a Oi foi junto, logicamente. Num determinado dia, nesse processo, a gente acordou de manhã, como sempre, olhamos nossa carteira e nos perguntamos. O gestor, né, faz a provocação. Bernard, Oi tá 50 centavos. A gente gostaria de ter este papel na carteira ou não? Se sim, por quê? E se você continua gostando, por que a gente não aumenta? E é o que foi feito, tá? Quando o papel se desvalorizou, a gente novamente reanalisou o caso, novamente gastou saliva, refizemos as contas, colocamos os nossos níveis de previsibilidade que a gente acredita no papel e encontramos um determinado valor, a gente aumentou a posição. Não significa que a gente está um ano e meio, dois anos com o mesmo percentual no fundo. A gente vai se adaptando ao que vai saindo, ao que a gente vai aprendendo e ao que a gente vai trabalhando. Isso com todos os papéis, né? O Marcelo Mizrahi, o sócio que cobre os setores de construção, o setor de shoppings, o setor de bancos, ele faz isso o dia inteiro, com papéis de tecnologia. Ele tem que olhar isso o dia inteiro. O André Silveira, que é nosso analista de varejo, ele faz isso o dia inteiro. Ele olha, por exemplo, frigoríficos. Então, assim, o nosso trabalho em gestão, ele não para um minuto. Não é comprou, deixou. É comprou, analisou, tem preço para entrar, tem preço para sair, tem notícia que sai todo dia, informação que a gente tenta digerir todo dia, o que é ruído, o que não é ruído, o que faz sentido, o que não faz sentido. A área de RI das empresas está aí disponível para isso. Relação com o investidor existe para você tirar as suas dúvidas, para você ligar lá e falar: eu não estou entendendo, isso faz sentido, não faz sentido. Você compara com o preço da ação e fala: bom, deixa eu tomar minha decisão. Compro, vendo, aumento. Então, o que a gente fez com a Oi? Tá, a gente aumentou nos 50 centavos, foi uma decisão, agora olhando no passado, acertada, mas a gente, quando bateu os 50 centavos, imagine como a gente estava, né? Vamos olhar de novo, a gente sua, a gente entra numa sala, quebra pau, sai de lá com uma ideia e, que bom, deu certo. Ia voltar, né? É muito fácil olhar o que já aconteceu, né? O processo de decisão, no momento que o preço está naquele preço, ele é desafiador. Então, ali na Ibiúna, a gente tenta fazer isso da melhor forma possível, com toda a diligência e todo o dever fiduciário para beneficiar o nosso cotista.
Só passar rapidamente aqui também da gente. Eu acho que, basicamente, como o Bernardo falou, acredito que toda asset no Brasil, né, tem essa questão da diligência, né, que acho que é a palavra importante, que no final é isso, né, o dinheiro é do cliente, a gente tem que cuidar do dinheiro, tem nosso dinheiro também ali, mas o principal é o cliente, a gente tem que cuidar como se fosse nosso o dinheiro, né, porque não é simplesmente vai lá e compra e perdeu, não, a gente tem que responder para o cliente, a gente tem uma gestão de risco ativa no fundo, como o Bernardo falou, todo dia a gente discute, a gente tem um mandato do cliente, a gente passa as informações para o cliente, né, através da cota, informativos, os clientes nos ligam para perguntar o que a gente faz, e no final é o dinheiro dele, a gente tem que ter carinho por isso. Né? Então, no caso da Oi, é isso, não existe apenas uma ação, a Oi é uma fração do portfólio, que a gente acredita que vou colocar uma porcentagem X no meu portfólio, ok, vamos falar com risco. Está ok no mandato de risco? A volatilidade está dentro do que o fundo pode suportar de acordo com aquilo que o cliente espera? Sim, não. Fazemos esses ajustes. À medida que as informações vão saindo, nós vamos sim trabalhando a posição, de repente eu aumento ou reduzo. De fato, o fundo, assim como a empresa, é um organismo vivo, né? Onde nós estamos ali trocando informações a cada momento e sempre lembrando, o foco é ganhar dinheiro para o cliente. Foco. E lembrando que o mercado, ele é soberano. Né? Se a ação está indo contra você, pare e veja o que você está errando. Né? Ninguém, como eu disse, ninguém está aqui para estar certo. Eu não quero estar certo, eu quero rentabilizar o meu cliente. Ponto final. Se o mercado está me dizendo que a ação da Oi hoje não para de cair, eu preciso entender o motivo. Pode ser que o mercado esteja indo numa direção errada e aí a gente começa a tomar o risco. Né? Assim que funciona. Bom, a ação está caindo por quê? Não sei, não tem informação nova, não tem nada novo. Falei com a empresa, fui visitar as operações, a parte macro, não mudou nada. Sei lá, talvez o dólar ok, o câmbio, os juros ok. Então, assim, gostamos da empresa, não mudou nada, vamos adicionar ao portfólio. Da mesma maneira, o contrário, a ação está subindo desesperadamente, mas não saiu nada novo. Ah, então vamos ajustar para baixo, vamos reduzir um pouquinho. Então, isso se chama a gestão do portfólio, e na EPS a gente isso é muito atrelado à gestão do risco. Né? A gente não pode colocar o dinheiro do cliente ao risco de necessário. Se a gente tem ação na carteira...
Isso não é uma brincadeira, né, Gustavo?
Exato,
A gente não está brincando. Isso não é uma brincadeira, né? Assim,
não, exato.
Nessa onda de não botar o dinheiro em um risco desnecessário, queria que vocês contassem, por exemplo, não precisa contar toda a história da Oi, mas nesse movimento recente, né? O papel chegou abaixo de 50 centavos, né? No pior momento aí da crise, voltou para R$1. Bom, para quem... A posição que vocês tinham a 40 centavos, não mexendo nela, já seria o dobro do tamanho nos patamares atuais.
Obviamente, você tem que readicionar, né? Você tava com ela a R$1, ela foi para 50 centavos, basicamente a sua posição caiu pela metade. Se você acredita, você readiciona para o mesmo percentual do fundo, aí quando volta para R$1, ela dobrou, né?
É esse o ponto que eu queria chegar. Quando caiu, vocês readicionaram, e quando subiu, vocês rebalancearam. Como é que vocês fizeram o manejo? Deixou cair organicamente, deixou voltar? Como é que foi?
A gente na Ibiúna readicionou a posição, e à medida que o papel foi voltando, a gente foi normalizando para a posição que a gente normalmente quer ter. A gente tem um nível e que a gente acha adequado ter Oi. A gente tem um nível que a gente acha adequado ter direcional. A gente tem um nível que a gente acha adequado ter JBS. Então, a gente trabalha com esse tipo de gestão de risco que o Gustavo falou. Então, não adianta agora o papel tá R$1 e eu tá com o dobro da minha posição. Eu não vou colocar o dinheiro do cotista, se nada mudou, à mercê. Não é assim que funciona, entendeu? Eu até interrompi o Gustavo, desculpa, mas até repetindo, não é, isso não é uma brincadeira, entendeu? Isso é um negócio muito sério. É o dinheiro de outras pessoas, dinheiro de fundações, de clientes. A gente trabalha da maneira mais diligente possível, né? E quando eu digo diligência, é risco, é análise, é pessoas competentes. Sim, o Gustavo tem 15 anos de setor regulado, eu tenho um pouco mais que 10. Assim, a gente não são pessoas que caíram de paraquedas, né? O André Lyon era um dos fundadores da estratégia long short do Itaú, lá atrás. São pessoas sérias, né? É um trabalho sério, não está aqui para brincar. O histórico joga a nosso favor, né? A gente teve que ver várias coisas. O Gustavo, por exemplo, indo para a Telemar, tenho certeza que ele viu a fusão da Telemar com a Brasil Telecom. A gente já viu essa história, né? A gente conheceu, a gente viveu, perdeu dinheiro, ganhou dinheiro. Isso vai montando na nossa experiência.
Não, eu concordo. Eu acho que assim, esse é o nosso ganha-pão. A gente trabalha disso, então assim, a gente está 24 horas por dia ligado ao mercado, seja aqui, lá fora, lendo notícias, fazendo contas, interagindo, né? E só para complementar, acho que assim, importante, só falar um pouquinho dessa questão do risco da RPS. O nosso foco ali é rentabilizar o patrimônio do cliente e também preservá-lo, né? A gente tem uma política de stop loss, no caso. Se a gente vê que a ação está caindo, né, ali quando começou a pandemia, a gente zera a carteira, vende, não importa, está caindo uma porcentagem definida pelo gestor do risco, é quando é Komatsu. Zera, não interessa o quê? Eu saio de cena, espero acalmar e volto e analiso. Mudou alguma coisa? Não. Passou a loucura do mercado? Ajustou o mercado? Vamos voltar. Né? Então a gente vai fazendo essa gestão, como o Bernard falou. Uma coisa muito séria, é uma coisa com muita diligência e sempre focado em buscar informação, informação, informação. À medida que você tem informação nova, aí a gente senta e discute. Continua, não continua, aumenta. Então assim, eu não posso garantir para vocês, né? Hoje nós temos uma posição de 8. Tá? Mas nós temos também uma posição setorial, né? Gostamos muito da TIM e da Vivo, também porque são ações descontadas, e no fundo Total Return, quando a gente tem ali o benchmark CDI, são ações que têm um retorno muito interessante, vão se beneficiar desse movimento todo, mas amanhã pode sair uma informação nova totalmente que eu não tenha mais nada, entende? É assim que funciona o mercado financeiro, nós temos que trabalhar com a informação.
Bom, maravilha. Desse jeito, para vocês darem um recado final, mas acho que essa síntese que vocês fizeram já resumiu muito bem. E é bom porque o nosso tempo estourou. Pensei que a gente ia ter uma hora no máximo de debate. E
bom para hoje, né, Bernard?
Bom para hoje. E é um prazer, Salomão, Renato, é um prazer estar com vocês.
É um prazer, verdade.
Foi bom já começar isso em tempo de quarentena, porque quando acabar isso aqui, eu quero fazer presencialmente esses embates, quero ver se a gente vai ser tão cavalheirístico assim. Mas foi muito legal, espero que vocês tenham gostado. Acho que a audiência aqui, brutal, aqui estava com mais de 500 pessoas até pouco tempo atrás, uma live de uma hora e meia durante o pregão, tanta coisa acontecendo. Acho que realmente isso mostra bem que o debate foi muito bom. Eu gostei bastante, pelo menos aprendi muito aqui e espero que vocês tenham gostado, Gustavo e Bernard. Muito obrigado.
Gente, obrigado. Espero aí ter contribuído, ajudado as pessoas. Quem quiser entrar em contato com a gente também tem nosso e-mail no site, fica à vontade. Acho que a ideia aqui é ajudar, né? O mercado financeiro, ele é novo no Brasil, a PF está entrando na Bolsa agora. E eu acredito que esse é um mercado que tem muito crescimento. E acho que nosso papel, né, Bernard, que tem mais experiência, é justamente ajudar essas pessoas a entenderem o nosso dia a dia. São muito bem-vindos, as perguntas são boas. Enfim, estamos aqui para isso. Salomão, Renato, muito obrigado pelo convite. Em nome da RPS Capital.
Pessoal, só duas coisas, tá? Quando o Gustavo fala em PF, ele está falando pessoa física, né? Por isso que
ele tem. É muita sigla, né? Muita sigla. Agradecer o Gustavo. O Salomão e o Renato, pô, muito produtivo, muito legal. Vocês brincaram, né? UFC e tal, mas assim, o formato é bom, assim, é legal vocês, Salomão e Renato, trazerem, vamos dizer, o advogado do diabo para discutir aqui com duas pessoas e a gente tenta fazer o nosso melhor. Até falando que o Renatão falou aí, de torcida. Uma coisa que eu acho que a Ibiúna não é torcedora, né? Acho que a RPS também não. A gente, logicamente, quando a gente está comprado num papel, a gente faz toda a análise e espera que se valorize, mas a gente tenta não sair da linha da análise para a linha da torcida. Quando você foi para a linha da torcida, é perigoso, tá? É bem perigoso.
É verdade.
É, então, mas é a brincadeira que se faz, eu já recebi no WhatsApp e tal. É tudo justo, é tudo legal. Assim, quanto mais dinâmico, mais as pessoas entenderem como funciona o mercado, como funcionam as ações, como funcionam os instrumentos, é bom para todo mundo. É bom para a pessoa física, é bom para gestoras, é bom para os bancos, é bom para a bolsa. É legal. O trabalho que o Stock Picker está fazendo é louvável. Então, acho que só tenho a agradecer. Se vocês precisarem de mim para participar de outras lives, a gente está à disposição, o time da Ebina está à disposição. É, então, muito obrigado, viu?
Que isso, valeu. Depois dessa, fazer aquele cumprimento de lutador aí. Aí, boa. Valeu, pessoal. Renatão, obrigado. Valeu demais aí pela parceria de sempre. Foi bom, hein, Renato? Curtiu?
Porra, adorei. Curtiu? Agora vou abrir o home broker aqui e decidir o que eu faço. Pessoal, lembrando que não é uma recomendação de investimento, hein, pessoal?
Exato.
Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa live.
E não se esqueçam de se inscrever na newsletter do Stock Pickers. Toda semana um conteúdo novo, inédito para vocês, feito por mim e pelo Renatão. Beleza? O link está no nosso Telegram, no nosso Instagram. Só pedir para a gente ou entrar nas nossas redes.
Tchau a todos, boa sexta-feira e até mais.
Obrigado.